Microfone. Você precisa falar nele, Larissa, que essa mensagem precisa ser transmitida.
Precisa ser transmitida, velho. Tem razão.
Você fala, fala.
50 pra centavos cá? Pra esquerda.
Pra esquerda.
Achei que era pra direita.
Não, esses 50 centavos aí foi... Foi demais?
Foi R$1,50 ou R$2, né?
Essas coordenadas aí.
Não, ele foi embora, eu acho que ficou bom.
É? Eu digo 50 centavos, porque lá no estúdio, os meninos, quando vão posicionar na TV, a gente brinca lá que eles dizem assim, pastor...
E você também, 50 centavos para
frente. 50 centavos para frente aqui. 50 centavos para a esquerda, né?
Muito bom.
50 para a direita.
A gente está acostumado, nem testa mais, né? Então, olha aí. Eu sei porque esses 50 centavos aí como referências. O programa de ontem, né?
Sim,
que trouxe finanças.
Exatamente.
É verdade, falamos sobre finanças.
Financeiramente. Aí, quem guarda os centavos, guardará os reais.
Opa! É.
Exato.
Será reais, né?
É, exatamente. Não, porque se você não aprende a guardar o pouco...
Ah, claro. Perfeito.
A guardar o muito, entendeu?
Perfeito, senão nunca vai guardar.
É que hoje reais. A gente não tem mais a cultura do guardar a moedinha, né?
É, no cofrinho.
No cofrinho, né? Ensinar a guardar, entendeu? De ir no mercado e receber moeda, ou ir no mercado e não dizer, não tenho moeda, tenho uma bala para te dar.
Uhum.
Não,
mas eu... Olha, hoje eu até posso falar, vou falar aí, hoje eu posso até vou entregar, posso até falar das a gente chamava de caderneta de poupança, que era o cofrinho, na verdade, né? Que era da poupança Inca.
Inca?
Inca, o Tamoio.
É?
Aí tinha a musiquinha, caderneta de poupança, é na Tamoio.
É, eu lembro da poupança Bamerindos. Lembra?
Não, aí já é de tempos, aí já...
Mais recente?
É, aí já entra royalties, né?
Eu tô boiando aqui.
Tamoio já não entra, porque não, já foi.
Já não conheço fundou a Tamoio. Uma nem a outra.
O Merino, de certa forma, né? Já virou
já,
outro.
Já foi.
Tem outra razão hoje.
É,
mas se investigar, chega onde está hoje.
Né? Exatamente.
No Tamoio Inca. Aí precisa pegar.
Não chega em lugar nenhum.
É, precisa ir lá para a cordilheira, quem sabe.
Decretou falência total.
Pastor.
É o assunto.
Não, claro, isso aqui é cultura.
É, mas tudo bem, além dos fatos é cultura, tá tudo certo. Olha, pra quem tá acompanhando a gente, não é não, velho.
É essa cultura de que eu falei, né?
Olha, pra quem tá acompanhando a gente pelo YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio, sabe que a gente tem uma enquete pra você que é novo aqui no programa, corre lá. Todos os programas têm enquete pra você participar com a gente. E aí eu pergunto pra você o seguinte, pastor, porque o programa de hoje, o título é Seu pior capítulo, o pior capítulo da sua vida, não é o último capítulo da sua vida. Por pior que seja o capítulo que você está vivendo agora ou já tenha passado, Deus faz tudo novo. Então ainda virão outros capítulos muito mais felizes, muito melhores, né, do que estes. Então, o título do programa é esse. E aí eu pergunto, já que vamos falar sobre coisas novas, sobre Deus renovar tudo, qual área da sua vida precisa ser renovada? Qual área da sua vida precisa de um recomeço, pastor Batistotti? Essa é a nossa enquete de hoje. Em sua homenagem...
Área precisa recomeço?
Eu sempre fiz... Eu tenho criado o costume de mais de duas opções.
Você tem opções.
Tem opções.
Opa!
Essa é a nossa enquete. Eu pergunto... Área amorosa ou da família, eu coloquei amorosa/família aqui, 27%. Área espiritual, 53%. Área profissional, 20%. Mas tá tendo bastante interação, velho. Teve uma enquete que ficou com uma das opções zerada, né? Eram três opções, okay. Só duas teve votos e uma ficou zerada. Hoje, as três opções estão sendo bem votadas aqui.
Pois é, e às vezes...
E a área da sua vida precisa ser renovada.
Uhum.
Como é que está a porcentagem, vai?
24% na área da família ou amorosa.
Tá.
59% na área espiritual e 18% na área profissional.
Pois, né? Faltou a quarta, todas acima.
Se for essa a sua situação, pode comentar aqui que tá valendo.
Exatamente, olha aí.
É, faltou quarta?
Todas acima.
A todas as...
É, as alternativas, que é, né? É uma realidade, muitas vezes.
É verdade.
Né? Uma pessoa fica... Se pensou para responder, é porque pode correr o risco, né?
É.
Se demorou.
É verdade. É bem observado, né?
Gastou um tempo
bem
ali.
Observado. Bem observado mesmo. Bom, lembrando que a gente também tá no WhatsApp, 12981510081. Não é muito do nosso costume, pastor, mas eu acho que eu queria começar o programa de um jeito diferente. Ah, todos os dias temos presentes aqui na Rádio Novo Tempo, né?
Verdade.
Vamos começar com presente.
Presentear os nossos ouvintes depois do intervalo, mas eu acho que a gente podia começar já.
Vamos estender, vamos ampliar, né?
É, por que não, né? A gente gosta de presentear, lembrando que presente é 100% de graça para quem recebe, então você só tem que pedir pra gente. Sobre o assunto de hoje, pastor Gilmar Batistotti, o que o senhor acha que se encaixa?
De novo.
Essa é a primeira música que vem na cabeça, é verdade.
Vamos ver, Véry.
É pra pensar.
Vai falando aí pra gente, Véry, por favor.
É pra pensar. O nosso portfólio de revistas.
Exato.
Nosso portfólio.
Muito legal, olha.
São muitas, hein?
Muito.
Lindas revistas.
Essa,
Mostra algumas, mostra pra mim os temas, senão...
Olha, tem aí, todos. A próxima é Sentimentos.
Ah, essa Princípios é boa, né?
Princípios é boa, Sentimentos. Depois tem Eu Creio. De Crianças.
Crianças,
Duas de Crianças, Espírito Santo.
Espírito Santo.
Céu e Inferno.
Salvação.
Né? Dos Pais.
Educação de Filhos.
Essa aí, qual que é essa aí?
Educação dos Pais. Pais preparados, filhos de caráter. Sim. Tem também A Procura da Verdade, essa é muito boa. Entre Família, é muito boa.
Enquanto isso, você pode ir decidindo por uma dessas aqui também, se a sua não for a mesma nossa, tá?
Exatamente, por isso que estamos mostrando o portfólio de revistas que a gente tem.
Sem tabus.
Sem tabus.
Sem tabus.
Família, né? É. Casamento.
Eventos Finais também é uma revista muito boa.
É, a gente lançou esse ano.
O Fim.
Foi. Lar Doce Lar também, né? Segunda-feira falamos dela aqui com Sheilinha.
Na Mira da Verdade.
Na Mira da Verdade é muito boa.
Aqui, ó, A Cura do pecado. Belo presente. Bela sugestão também. Lar Doce Lar.
Eu vou deixar eu vocês gosto de Doce Lar. Sensibilidade de vocês.
Eu vou nessa
Deus
no... Deus me ouve, então.
Deus me ouve.
Pois tá, a gente precisa de recomeços, a primeira...
É falar para Deus.
É falar para Deus.
Muito bom.
Exatamente. Muito bom. Depois de apresentado aí a nosso portfólio, como o pastor falou, inclusive...
Mais de 30 revistas à sua disposição.
Exato, e fora ainda Esperança...
Mais os estudos que você pode fazer pelo WhatsApp com a nossa instrutora bíblica virtual Esperança.
Pastor, o senhor pode fazer as honras de falar um pouquinho do estudo bíblico?
Com certeza, O nosso convidado está chegando, né? Eu tive o privilégio de estudar essa revista. Para mim, esse é um dos temas mais desafiadores que a gente tem para entender como nós devemos conversar com Deus e como Ele estará disposto a nos ouvir, não importa a situação que nós estejamos, não importa o momento que nós estejamos, não importa aquilo que a gente tenha feito. No Senhor, nós renovamos, nós temos uma nova oportunidade, renovamos a esperança para seguir em frente. Então, criar um laço de proximidade com o Senhor através da fala. Sabe por quê? Sabe por quê que tem a oração? Vou dar uma perspectiva psicológica aqui, sugerir uma perspectiva psicológica, porque a fala nos liberta. E quando a gente fala para Deus, duplamente nós temos uma libertação, porque estamos falando naquele que é o Criador do Universo, daquele que fez todas as coisas, daquele que nos conhece e vai dar para a gente uma nova vida. Então você pode pedir a sua revista Esperança pelo 12981510081. Mande sua mensagem agora. Deus me ouve?
Deus me ouve.
Exatamente, pastor.
Deus me ouve.
E você vai receber sem nenhum custo aí na sua casa.
Presentaço.
Presentaço, Véry.
Aqui. O nosso convidado.
Ele já chegou, já está entre nós.
Já está aqui.
Já vou ir hablar, oi. Eu vou hablar.
Pois solamente em
espanhol. Exercite o espanhol.
Ele vai me ensinar a falar.
Amigos, muita, muita alegria, satisfação de estar de novo. Eu aqui estou lembrando alguns bons momentos que já passei aqui na Rádio Novo Tempo. Faz
uma foto
tempo.
Que já tirou aqui há algum tempo. Se eu procurar aqui, eu acho.
É, então, eu já estive aqui, Pastor Batistotti, por quase 2 anos.
É?
Aqui, justamente, nesse lugar. Né?
No Além dos Fatos também?
Não.
Está escrito. Está escrito.
E a Blanca espanhol?
Não, em português.
Em português?
Em português. Então, eu estive falando...
Você está arrebentando no português.
Claro.
Arrebentando, não. Destruindo um pouco o jogo.
Ah, é.
Não, pastor, não. Olha, eu devo falar que o pastor Joel Flores, ele fala tão bem português que ele fez a minha cerimônia de casamento inteira em português.
Aí,
ele foi o meu pastor.
E o Davi, deram o privilégio de celebrar o casamento deles. Momentos lindos e muito obrigado, Larissa.
Tudo em português? Tudo em português?
Portunhol, né?
Portunhol.
Na verdade, português não, mas portunhol dá.
Você sabe que eu sempre estive, né? Querendo aprender a falar espanhol. Agora, estou lendo. Lendo?
Sim.
Lendo.
Ou leyendo.
Leyendo la Bíblia en español.
É espetacular.
La Bíblia de Pastor Bullón.
Comentada.
Comentada.
Perfeito.
Para que eu possa aprender. Posso falar com você.
E acelerado, né?
Está em um curso intensivo.
Por enquanto slow motion, né?
Eu conheço pessoas.
Tem que pensar.
Eu
conheço pessoas que aprenderam a ler com a Bíblia. Né? A ler com a Bíblia. E eu acho que aprender um idioma com a Bíblia é o melhor método. Eu também já estou tentando aprender outro idioma. E agora, né, meus devocionais, eu estou fazendo com Bíblia em português. E eu acho que vai dar certo agora. Melhor que faz alguns 2, 3 anos atrás.
Olha. Ai, vamos apresentar o convidado.
Vamos, a gente precisa. Pastor Joel Flores, além de ter sido meu pastor, né, no meu casamento, ele tem muitas outras atribuições. Pastor, você é nosso evangelista, inclusive. A gente queria que você falasse um pouquinho, pastor, por favor, para a nossa audiência aqui, qual é o papel de evangelista e como assim? Onde o senhor atua? Aqui na Novo Tempo e fora do Novo Tempo também.
Bom, eu continuo sendo Novo Tempo. Inclusive, aqui eu trouxe meu crachá, olha só.
A prova está aí.
É, a prova está aqui. Porque eu acredito que a Novo Tempo é o maior centro evangelístico, né? Temos 24 horas falando de Jesus. Agora, a função que a igreja me concedeu é cuidar justamente desta área. E estou morando agora em Brasília, mas atendendo 16 uniões, 8 países, 16 uniões. E meu trabalho, basicamente, agora consiste em treinar pastores na área de evangelismo e fazer campanhas de evangelismo em diferentes lugares, cidades de nossa América do Sul. Então, sempre estamos ali viajando de um lado para outro, tendo treinamentos que nós chamamos de escola de evangelismo, onde falamos para os pastores, incentivamos eles a continuar levando para um movimento missionário, igreja, compartilhar Jesus, fazer campanhas evangelísticas. E nosso objetivo é mostrar Jesus para as pessoas, que as pessoas possam encontrar paz, possam encontrar segurança, possam encontrar esperança. Vivemos em tempos muito difíceis, onde as pessoas carecem de sentido para a sua vida, têm vazio no seu coração, e cada vez temos notícias que mais fazem que nossa vida possa ser mais complexa, mais complicada. E graças a Deus que o Evangelho sempre traz esperança e paz para a nossa vida.
Quando o pastor Joel cita, né, 16 ou 18?
16 uniões.
16 uniões, essa é uma expressão de como a Igreja Adventista do Sétimo Dia se distribui administrativamente. Né? Normalmente uma união pode ser um estado, podem ser vários estados. Em algumas regiões da América do Sul nós temos um país sendo uma união. Uruguai, por exemplo.
Países hispanos, temos quase todos os países representando uma união. Só Peru, que tem duas uniões, né? Então, uma união é um conjunto de igrejas, né? Que estão ali unidas ou pertencem a uma liderança para avançar melhor com a pregação do evangelho. Mas são 8 países onde cuidamos da área de evangelismo agora.
Brasil e mais 7. Brasil e mais 7.
Pastor.
Muito bem, devidamente apresentado.
Por isso
apresentado.
Que ele tem o dom de línguas.
Exatamente. E, ele
fala
sobre...
em português e fala em espanhol.
E sobre línguas, tem comentário aqui sobre você, pastor. A Sabrina Moreira Chaves disse que o pastor... O Renato Luiz. Pastor Gilmar, tipo assim, embromation, assim, bom de espanhol.
Obrigado, Renato, pela motivação.
Enrolei, chama disso aqui, ó. Por enquanto, né, pastor?
Não, Renato.
Tá aperfeiçoando.
É isso aí, eu estou aprendendo, certo? Aprendendo.
Não. Pastor, uma coisa que eu falo pro Davi, pra quem não sabe, o Davi, né, que é o meu esposo, ele é argentino. E ele fala muito bem português. E às vezes ele fala assim: ai, não, porque eu não falo muito bem português, eu não falo. Eu falo, Davi.
Em bom português ele fala isso.
Em bom português, eu falo, Davi, você tem sotaque. E sotaque não é sinônimo de não falar bem um idioma.
Exato.
Sotaque todo mundo tem.
Inclusive, nós aqui temos português com sotaque.
Exatamente. Norte, eu falo, você tem sotaque.
Centro.
O seu português é muito bom. Pastor Gilmar Batistotti falou com sotaque, mas o espanhol está bom. Quer dizer, pastor Joel vai falar melhor que eu.
Viu, Renato?
Você me diz isso.
Olha, eu vou te dizer que o sotaque nunca vai se perder.
Nunca vai, né?
Isso nos vai...
Claro.
É nossa identidade, né?
Exato.
Isso faz dizer de você que você aprendeu alguma coisa nova, mas você não deixou.
Excelente.
Beleza.
Eu estou aqui, eu falo, né? Tento falar assim, bem o português. Diz, você fala bem, mas as crianças são bem sinceras, né? Você de onde é? Eu sou brasileiro. Um dia eu falei com uma criança, né? Você é de onde? Eu sou brasileiro. Não, você não é. Eu tô falando contigo português. Não, você não é brasileiro.
Muito bom.
É o sotaque, né? A forma que nós falamos. Mas também precisam entender, cada vez que dizemos que não falamos muito bem, pelo seguinte. Nossa comunicação, às vezes, pode dar para nos compreender, falar, nos comunicar. Mas tem momentos onde precisamos de uma palavra para dizer muita coisa.
Verdade.
E nosso idioma, às vezes, é como uma barreira, né?
Sim.
Precisamos dizer muitas coisas quando em uma só palavra pode dizer
exato.
Aquilo que você está querendo dizer, né?
Perfeito.
Essa é sempre nossa limitação. Por isso, cada vez que um idioma novo, um novo idioma, o aprendizado nunca acaba. Sempre
não
você
é
vai descobrir alguma coisa nova, alguma coisa.
Não, e como eu estou lendo a Bíblia, tem horas que tem palavras que eu...
Sim.
Nunca ouvi.
Uhum.
Nunca ouvi.
Sabe outra coisa? Com a Bíblia, como mudam os nomes bíblicos? Tem muito nome bíblico.
Sim,
que muda. Por exemplo, o pai de Davi. Como se diz em português?
Jessé.
Jessé. Em espanhol é Isaí.
Olha só.
É.
Eu e o Davi participamos do Bom de Bíblia.
Uau,
olha, a gente tem que entrar
aí
no assunto, mas deixa eu só comentar isso que foi engraçado também. Eu e o Davi participamos do Bom de Bíblia em uma edição que foi de casais.
Uhum.
E aí lá perguntaram, eu não me lembro qual era a personagem, mas em espanhol era Isabel. Elizabeth. Em português era Isabel e em espanhol Elizabeth.
Elizabeth.
E aí perguntaram, né, o nome, e aí o outro casal escreveu Isabel. E nós escreveu, o Davi, que lembrou antes de mim, ele escreveu Elizabeth. Aí virou as plaquinhas e a gente ficou se olhando, tipo, ih, algum dos dois errou. Aí o Davi falou, aí o André Leite olhou, gente, a resposta é Isabel, né? Aí o próprio André Leite falou, mas peraí, gente, vamos dar um desconto. O Davi é argentino, vamos comer em espanhol.
Pensou Elizabeth.
E acertou.
Os dois
rápido
estavam certos, só que como o idioma é diferente, até os nomes...
Dos próprios livros, né?
Ah,
Atos, por exemplo.
Atos. Hechos.
Hechos. Totalmente Hechos diferente. E-C-H-O-S.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Totalmente Hechos.
Tem outros livros. O livro de Tiago, em espanhol, é Santiago. Uhum. Não? Tiago.
Uhum.
Bom, João, a pronúncia aí muda. Em espanhol é Juan.
Uhum.
Apocalipse, em espanhol é Apocalipsis. Então, muda.
Poucas palavras não mudam
por que
muito.
Que eu, a gente
sábado,
vai para o assunto, né? Porque o nosso assunto tá... Mas é que nós, às vezes, achamos que falamos. Nós, estou dizendo brasileiros achamos que falamos espanhol. Mas quando você pega, por exemplo, os verbos...
Ah, aí é outra coisa.
É difícil. É. Difícil.
É re difícil.
Entende? Bom. Daí você percebe, não, realmente eu não falo.
É,
mas vamos ao nosso...
Vamos lá.
Vamos para o nosso tema.
Até a próxima aula.
Dá falta, dá falta.
A conversa de espanhol e português está muito boa, mas...
Fica para a próxima aula.
Pastor, a gente começou falando aqui, né, sobre o assunto de hoje, tanto que o título do programa é... O seu pior capítulo não significa que ele é o seu último capítulo. Muita coisa boa pode vir depois e que isso não vai te definir se você encontrar a Cristo. E você falou um pouco do seu trabalho como evangelista e trouxe muito dessa temática do programa de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho, por favor, porque a gente fala, entrega sua vida para Deus, confia, acredite, busque. Mas para uma pessoa que passou por situações muito difíceis, ou que acredita ser a pior pessoa do mundo por todas as coisas que ela já fez. Como é que a gente chega numa pessoa e fala, é só procurar a Deus? A gente que tem intimidade com Ele, sim, a gente pode dizer que é, mas é só procurar Ele, é simples.
Exatamente.
Mas e para uma pessoa assim?
O pastor Bulhão, só para hoje, fazendo a minha meditação, daí na Bíblia comentada em espanhol, ele diz assim, batismo não produz amnésia.
É verdade. É?
Não produz amnésia. Uhum. Então, não há um esquecimento. Uhum. Então, esse processo de mudança, né, é desafiador.
É um assunto interessante, né? Quando nós olhamos para a nossa vida, nosso passado apenas explica a nossa história, mas não define quem somos. Identidade é uma coisa diferente. E aqui vem um problema, porque muitas vezes nós entendemos que nossa identidade está baseada em nossos fatos, os nossos erros, em nosso passado. Então, quem sou eu? Então, eu começo a pensar, eu sou, né, e começo a pensar em todos os meus erros. O que acontece? Quando nós olhamos para Jesus, vemos que Jesus não olha para o ser humano como o ser humano se olha para si mesmo. O ser humano se olha por seus erros e diz assim, aqui acabou, sou um fracassado, eu não posso continuar. Mas Jesus, quando olha para o ser humano, ele olha como ele pode ser por sua graça. Não nosso presente. Ele olha para o nosso futuro e diz assim, olha só, eu te vejo a ti agora com esse problema, mas eu não vejo o teu problema como verdadeiro problema, porque eu posso transformar a tua história. E ali a promessa de 2 Coríntios 5:7, que Jesus faz tudo novo, todas as coisas novas, é uma nova criação do ser humano. Eu fico realmente impressionado na lista de heróis da fé do livro de Hebreus, capítulo 11. Encontramos que todas as pessoas tinham seus próprios erros, seu passado. Mas como se transformaram a tal ponto de ser heróis da fé? Encontro, inclusive, ali a história de Raabe, né? Uhum. Uma mulher que não tinha como pensar alguém que teria um futuro com Deus, ou uma transformação completa. Mas ela aparece ali. Mas como aconteceu isso? Inclusive, ela tem a honra de aparecer na genealogia de Jesus. Ou seja, Jesus, quando vê as pessoas, vê como elas podem chegar a ser pela sua graça. Os seres humanos sempre olhamos para nosso passado e achamos que isso define nossa história, isso define nossa vida. E é um erro grande pensar nisso. O inimigo de Deus sempre tenta dizer, né? Você é o que você faz. Eu não sou o que faço, porque o que faço pode mudar. E Deus pode transformar minha história, minha vida, meu destino.
Porque a libertação... Mesmo que eu não vou ter amnésia, como né, eu citei aqui o comentário do pastor Bulhão, como eu não vou ter amnésia, ou seja, não vou ter perda de memória, mas eu estou liberto daquilo que me escravizava.
Exatamente.
E os erros cometidos, né, os traumas recebidos ao longo da vida. Então, libertar-se... E a gente entende que pecado é a desconexão de Deus e a perda da imagem divina. Essa libertação me traz uma reconexão. E nessa reconexão, eu não consigo ficar do mesmo jeito, porque há uma mudança de pensamento também.
Exatamente.
E aí eu vou ressignificar, ou seja, eu vou olhar para aquilo que me aprisionava, eu não esqueço, mas eu vou olhar de forma diferente. E esse é o processo de ressignificar. Né?
Agora é interessante, né, quando você fala que nós não esquecemos realmente, e é verdade, ninguém esquece o que aconteceu na sua vida. Explica sua história, sim, mas não define sua história.
Sim.
Ou não define sua vida. Inclusive, na eternidade, nós teremos lembranças de onde Deus nos tirou, nos transformou, nos salvou. Então, durante toda a vida, vamos olhar para o nosso passado, vamos olhar nossos traumas, nossas feridas, nossos fracassos. Tudo isso vamos olhar, mas com gratidão. Dizendo, eu que eu fui, mas um dia fui alcançado por Deus e Deus transformou minha vida, minha história e meu destino. Agora sou totalmente diferente. Então, nós precisamos aprender a olhar nossa vida desde a perspectiva como Deus olha para o ser humano.
Pensemos numa pessoa que testemunha, vai contar o testemunho. Originalmente, a palavra traz a lembrança de martírio, certo? Ela foi martirizada, sofreu. Então, quando alguém conta um testemunho, ele está contando o que era, o que o Senhor fez por ele e o que ele é hoje, certo? Mas ele olhou para o... Ele não esqueceu daquilo
não
que
esqueceu,
era.
Pessoal.
Mas ele tem outra perspectiva, porque é isso que você falou, né? É aquilo que o Senhor fez por ele. Então, ele vai ter um outro olhar, por mais duro que tenha sido aquela situação.
Exatamente. Quando Deus chega para a vida, ele dá um significado diferente, inclusive a nossos maiores erros, dá um significado. Quando eu vejo a vida de Davi, no livro de Atos aparece como um homem conforme o coração de Deus. Como que Deus olha para uma pessoa? Uma pessoa que se afundou, né? Foi fundo no poço. Então, mas depois ele se arrependeu, foi para Jesus, mudou sua história. Ele nunca esqueceu o que aconteceu. Mas ele logo sentiu o perdão de Deus e viu que Deus mudou completamente sua história. Ainda quando a mancha continua no passado, ele é um homem novo no presente e no futuro. É o que Deus oferece para o
humanamente futuro. A gente consegue olhar para Davi, mas não consegue olhar para o coração de Deus, né? Eu queria dizer que nós vamos para o intervalo agora. Lembrando que o pessoal está ouvindo a gente no Paraguai, por exemplo, né?
Oh,
pessoal de Casillas, ou Casillas, Casillas 2. É uma região agrícola.
Paraguai.
Agrícola do Paraguai. Ah, né? Área
legal,
de plantações
um
e tal.
Saludos,
sim. Sim, saludos. Sou quem Paraguai.
Leci.
Ah, tiene.
Guarani.
Guarani.
É verdade.
Ih, tem isso, hein?
Guarani.
Ó, complicador, pastor.
Agora complicou. Não, agora complicou para nós dois.
Ela disse, olha. Ela disse. Desculpa, hoje olhando um pouquinho. Bendiciones escuchar el pastor Joel Flores.
Vamos dar um intervalo bem rapidinho, Veri. A gente volta daqui a pouco.
Perfeito,
com mais
perfeito.
Além dos fatos. Não sai daí.
E eu melhor de voz.
O que o mundo mais precisa é de amor. E existem várias maneiras de demonstrá-lo. Uma delas é doando seu sangue. Você pode ajudar a salvar até 4 pessoas em uma única doação. Não é maravilhoso saber que o seu sangue dá oportunidade de alguém continuar vivendo? Procure o Hemocentro mais próximo. Doe sangue, doe vida. Uma campanha da Rádio Novo Tempo.
Olá, eu sou o professor Leidivan e aqui na Escola Bíblica vamos aprender juntos diferentes temas bíblicos através de guias de estudo como Deus Me Ouve, sobre o poder da oração. Venha se aprofundar na Bíblia e seja um aluno da Escola Bíblica também. Matricule-se sem custo pelo WhatsApp 1298-244-4449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia.
Melhor da música cristã aqui na Novo Tempo.
A gente entende a beleza do plano de
louvor e adoração. A música não para. Ouça todos os dias aqui. A Voz da Esperança. Lemos histórias de pessoas que aproveitaram todas as oportunidades para compartilhar Jesus. E hoje, nós podemos fazer o mesmo, usando nossas redes sociais, através de uma postagem, ao mandar um áudio ou uma mensagem. Em Mateus 5, verso 14, Cristo diz: "Vocês são a luz do mundo. A vida de alguém pode mudar, porque você escolheu compartilhar Jesus." Novo Tempo, juntos com você. As músicas que são destaque na nossa programação, você ouve no playlist Novo Tempo.
Não é apenas aceitar, mas querer conhecer. Não é...
Você também confere as músicas que são novidades. Playlist Novo Tempo, sábado à 1 da tarde e domingo ao 12:00, horário de Brasília.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje com o pastor Joel Flores. Ele que é nosso evangelista e que você vai conhecer ainda mais numa semana especial que está chegando aí. Eu acho que é mês que vem, né, pastor? A semana especial?
Exatamente. 14 a 18 de setembro.
Na TV Novo Tempo.
E tem um título espetacular.
Qual?
Jesus faz tudo novo. Olha só. Uau. Justamente sobre o tema que eu estou falando, né?
Exato.
Deus setembro. Pode...
Setembro.
Setembro.
14
de setembro.
18 a 18.
Em espanhol seria del 14 al 18 de setembro.
Setembro. Aula, aula. Vamos aprender.
Olha, hoje nós estamos tendo Além dos Fatos, conversando sobre o tema espiritual e tendo aula de...
Além dos Fatos e além da língua portuguesa.
É. Muito além.
Pastores, vamos retomar aqui o assunto, né? Que a gente está falando justamente sobre esse ponto. Seu pior capítulo, o pior capítulo da sua vida, ele não precisa ser o último. Não precisa ser ele a te definir. Deus pode fazer tudo de novo, né? Tudo novo de novo. Então, talvez, pastor, alguém esteja acompanhando a gente, tenha escutado a conversa do primeiro bloco. Talvez já esteja tentando se entregar totalmente há muito tempo, mas essa mudança parece demorar muito. Como manter a esperança, pastor, quando a mudança parece demorar?
Eu estou lembrando de muitas histórias bíblicas. Por exemplo, a história de José, né? José, um dia, ele foi tirado da sua terra, da sua família, por seus próprios irmãos. Uhum. Para uma terra estranha. E é impressionante quando nós lemos a história de José, não vemos um milagre de Deus de maneira direta. Não aparece um anjo quando ele está no fundo do poço, não aparece um anjo quando está na prisão, como apareceu com Pedro quando estava na prisão. Não aparece librando a José, apenas acompanhando. Apenas acompanhando. E um dos milagres que provavelmente a maioria de nós vamos experimentar é o milagre da presença constante de Deus em meio das piores circunstâncias. Então, quando as coisas não saem como nós queremos, quando as circunstâncias são adversas, sempre temos que confiar que não estamos sós, que Deus está ao nosso lado e Ele nos está preparando para alguma coisa melhor. Chegou um momento quando José, agora... foi o governador do Egito. Mas agora ele entendeu que durante toda a sua trajetória, Deus estava preparando. Antes de Moisés ir ser o libertador do Egito, ele foi preparado por Deus lá no deserto. Muitas vezes a espera nos ajuda a confiar, nos ensina a esperar confiados de que Deus está no controle e Ele nos está preparando. Muitas vezes precisamos de algum tipo de processo para descobrir um propósito maior que Deus tem para nós. Às vezes, depois das circunstâncias mais difíceis, vêm as maiores bênçãos. E na Bíblia nós encontramos histórias lindas, mas todas essas histórias tiveram sempre um transfondo. A maioria deles no deserto, a maioria deles passando um processo difícil, onde eles aprenderam a esperar em Deus. Um dia Davi escreveu um salmo, né, bonito, que diz: por que te desesperas, ó alma minha? Aprende a esperar em Deus.
E isso nos nossos tempos é muito desafiador, né, pastor? Você falou, citou a espera de Moisés, né? 40 anos, né, numa das fases. A gente hoje, nessa era do imediatismo, um minuto, a gente já está ansioso, não é, pastor?
Eu só quero citar alguma expressão que se repete no capítulo 39, quando José vai é preso na casa de Potifar, né? Tem uma expressão que se repete ali. O Senhor era com José, no verso 2. O Senhor era com ele, no verso 3. O Senhor abençoou aquela casa, né? A casa... por amor de José, a bênção do Senhor estava sobre tudo. E vai repetindo essa expressão lá no verso 21. O Senhor, porém, era com José, porquanto o Senhor era com ele, diz o verso 23. E é interessante que o Senhor era numa situação extremamente adversa. Escravo, depois falsamente, né?
Acusado.
E o senhor era com ele. Depois ele vai para a prisão, o senhor era com ele na prisão.
Provavelmente uma das coisas que, quando eu li a história de José, uma das coisas que mais me incomodava dessa história era: Deus, aparece, quebra o silêncio, diga alguma coisa, libra, não permitas que... Mas não, só acompanhava, ele estava ao seu lado. Nós temos que aprender isso na vida. Às vezes Deus vai se colocar ali diante do nosso caminho, né? Como fez com Daniel, com os amigos de Daniel, com Pedro na prisão. Mas outras vezes Deus vai ficar em silêncio ao nosso lado. Precisamos aprender a confiar nas promessas de Deus. E nós temos ali um problema, porque a maioria queremos ver, não, a intervenção de Deus ou sentir que Deus está. E às vezes nossa vida espiritual se reduz ao sentimento. Eu não sinto que Deus está. Eu me sinto abandonado. Eu sinto. A Bíblia me diz que eu preciso acreditar. E minha crença, minha fé, precisa nos momentos difíceis da vida estar acima daquilo que estou sentindo. Nem sempre meus sentimentos acompanham minha fé. Muitas vezes eu posso sentir sozinho na vida, mas minha fé me diz assim: ainda quando você esteja no vale de sombra e de morte, Ele está. Ele está. Você tem que aprender a acreditar e a ter fé. O apóstolo Paulo falava que nós não andamos por vista, mas por fé. Então, aprender a nos agarrar das promessas de Deus, a confiar completamente em Deus, faz que a espera em nossa vida possa ser superada para finalmente descobrir um propósito maior que Deus tem.
São 13 anos, né? Só ia citar isso. São 13 anos desde ser vendido até se tornar governador. Numa fase extremamente desafiadora. Tem outro detalhe interessante de tempo aí, de espera e de confiança, que quando ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, né, e ele diz assim, lembra de mim, né? Passam mais 2 anos, né? São mais 2 anos, ele continua na prisão. E isso que você falou, normalmente nós associamos a proximidade a tudo estar bem. Se não está bem, não há proximidade. Esse é um equívoco do mundo moderno, de que A bênção vem quando tudo está bem, né? E se não está bem, não tem bênção.
Exatamente. E eu acho que às vezes até os pais colocam essa semente quando somos crianças. Por quê? Alguma coisa acontece, Deus está castigando, Deus está olhando. Ou às vezes os pais ameaçam, né? Você continua desobediente, Deus... Então, vai crescendo, só vai mudando um pouquinho as ideias. Diz assim, Ilaniza. Alguma coisa está indo mal, é Deus. Uhum. É Deus ali, Deus agindo. Precisamos cada vez ter um conceito melhor bíblico de quem é Deus e como Ele é o Pai que nos acompanha. Não é um Pai que está somente para castigar, corrigir. Não, é um Pai que primeiro ama, abraça e está nos momentos mais difíceis para transformar, já seja nossos maiores erros em testemunho ou as piores circunstâncias em bênçãos.
Interessante, né? Ele citou José. José estava tão conectado, né? Que onde a gente imagina que ele estava longe de Deus ou que Deus estava longe dele, estavam conectados, né?
Totalmente.
Mesmo Deus na prisão.
Estava, diz o texto bíblico, não, Deus estava com ele, estava com ele. Uhum. Onde estava? Na prisão. Uhum. Estava exato, com exato, ele. Exato. Onde estava? No poço, estava com ele. Onde estava? Quando todo estava mal, estava com ele. Exato. Então.
E o interessante é que Moisés vai inspiradamente escrever sobre essa conexão, né? Uhum. Esse é um escrito que Moisés vai fazer. Então eu fico imaginando no processo de inspiração no recebimento dessa história, o que que ele recebeu e foi inspirado, né? O conhecimento da história, o Espírito Santo inspirou para ele usar isso. Havia, né, usando a expressão, havia uma conexão. Havia uma conexão, o Senhor estava com ele, o Senhor estava com ele, mesmo que a situação não tivesse alterado, não tivesse mudado, né? Então é...
Larissa, só antes de você colocar
Oi,
aí,
claro,
deixa eu
Vera.
Citar uma participação, é isso? Vai fazer, não?
Sim, também.
É a mesma, será?
Eu não sei.
É uma bem interessante e curiosa?
Pode ser.
De onde a rádio, os pastores estão debatendo nesse instante?
Faça o teu exemplo? Comentário, velho. Tá muito mistério.
Flávio, Ana, assim, os names aqui são bem interessantes.
Né? Eu acho que é Flávio e Ana, talvez,
é
né?
É a mesma, então?
Eu reconheci aqui.
A nível
aqui.
De conhecimento da bancada, assisto o programa, ouço o programa enquanto trabalho na recepção da academia aqui em Joinville, né? Opa. No bairro Aventureiro. Em Alexa, 24 horas ligada na Novo Tempo.
É, que legal.
4 horas
legal, mesmo, colocando.
É. Joinville, duas seja, horinhas da minha cidade.
Muito legal.
A academia legal. Mais falada do Brasil.
Que legal.
Pertinho dos meus pais.
Tem gente que te acompanha há tempos aqui, viu, Pastor Joel? A Jerusa comentou que te acompanha muito no Facebook. Grande evangelista, apareça por aqui no Espírito Santo. Então,
já está planejando ali uma data para estar lá.
Opa.
Eu agora estou descobrindo o Brasil. Como vocês não têm ideia, estou desfrutando cada cidade.
Mais de 500
quanta
anos
variedade,
depois.
Variedade, quanta comida, quanto sabor, quanta coisa que eu não conhecia. né? Agora que estou aí rodando muitos lugares, estou amando realmente.
Você já foi para o Espírito Santo alguma vez?
Não, o Espírito Santo ainda está na lista.
Eu também nunca tinha ido. Eu fui no final do ano passado, provei moqueca pela primeira vez. Me apaixonei. Inclusive tem a versão vegetariana, né, pastor? Que é de banana da terra, eu acho.
Eu já experimentei as duas.
Eu nunca tinha experimentado.
Eu conheço
o senhor
pouco.
Vai ser feliz no Espírito Santo.
É a terra de Veríssimo.
Eu conheço pouco.
É terra
de nascimento.
É a terra de Veríssimo.
Foi a terra do nosso evangelismo, nosso último evangelismo.
Foi mesmo. Né? É muito bom.
Isso.
Rádio.
Mas vem aí o próximo, viu?
Pastor.
Não no Espírito Santo.
Pastor Gilmar Batistotti, Pastor Joel Flores, mais uma pergunta aqui da nossa conversa também. Porque muita gente pode se perguntar, por que que Deus permite que algumas pessoas passem por situações complicadas, por situações difíceis, por provações? Por que que Deus permite essas situações difíceis antes de restaurar, de repente, alguma coisa? Ou antes de virar bonança, como a gente pode falar também?
Eu quero fazer uma ponte entre o que já estamos falando sobre José e a espera, para também responder essa pergunta. Porque eu fiquei realmente impressionado com aquilo que José fala depois para seus irmãos. O livro de Gênesis, capítulo 50, verso 20 e 21, Olha só o que diz o texto bíblico. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. O apóstolo Paulo vai falar já logo no livro de Romanos que aqueles que amam a Deus, todas as coisas é para bem, né? Para o bem. Mas o texto de Romanos já está escrito em Gênesis, primeiro livro da Bíblia. Só dito de uma maneira um pouquinho diferente. Vocês planejaram o mal, mas Deus transformou para bem. Ou seja, apenas eu preciso saber que eu sou fiel, eu estou fazendo as coisas certas e acreditar que Deus está comigo. Agora, unindo a pergunta, né, por que parece que algumas pessoas têm um sofrimento maior que outras? Eu ali estou pensando na história de Jó. Quando, não estou dizendo que Deus escolhe alguns para certas coisas, né? Mas precisamos entender que estamos vivendo dentro de um grande conflito. E nesse conflito, cristãos sinceros sofrem. Pessoas boas sofrem. Jesus Cristo, sendo humano, sofreu como ninguém outro mais aqui na Terra.
Todos os discípulos morreram, com exceção de João,
claro,
que morreu de forma natural, todos morreram martirizados.
Martirizados. Então, olhando a vida...
João foi martirizado também, né?
Sim.
Foi martirizado, só não morreu da...
Segundo a tradição, diz que incluso foi colocado aceite fervendo. Exato. Logo foi exiliado para a ilha de Patmos, né? Então, como nós vivemos dentro desse grande conflito, o inimigo de Deus sempre tenta nos destruir. Sempre, sempre. E muitas vezes Deus se coloca em nossa história para nos defender, e outras vezes Deus permite que a dor continue para logo virar em testemunho. Quando eu vejo a história desses personagens da Bíblia, por exemplo, tomando de novo o livro de Hebreus capítulo 11, eu preciso entender uma coisa: soberania de Deus. O que é a soberania de Deus? É Deus sendo Deus. Eu não posso discutir quais são suas decisões e por que às vezes faz uma intervenção e às vezes não. Ali no livro de Hebreus eu encontro o seguinte: pela fé, Abel foi morto. E logo encontro, pela fé, Enoque foi levado para o céu.
Verdade.
Os dois tinham a mesma fé. Mas Deus, às vezes, né, permite certas circunstâncias porque Ele tem um propósito com nossa vida, com nossa história. Então, não é que Deus, alguns, manda a dor, porque a dor não vem do céu. Nós moramos em um mundo onde tem um grande conflito, mas às vezes Deus intervém em nossa história e transforma essa dor em milagre. E outras vezes Deus permite que a dor seja parte de nosso aprendizado, nossa dependência. Finalmente, a maior promessa que temos à Bíblia não é tirar de nossa dor, é nos salvar, é a salvação das pessoas. Todos os versos que aparecem na Bíblia, aparece Deus como nosso refúgio, Deus como nossa fortaleza, nossa força, né? Como alguém que está perto de nós, não como alguém que nos livra de todos os males.
Eu sempre gosto de dizer sobre isso, pastor, que Deus não é o único ser causal no universo. Deus é a causa de todas as coisas, que a gente tem a tendência de olhar, dentro do que você falou, né? Existem inúmeras variáveis que causam, como você mencionou, o mundo de pecado que nós vivemos. E aí entra, eu acho que o tema mais importante desse destaque é a soberania que você citou. Eu vivo no mundo de pecado. Deus quis que isso acontecesse? Não necessariamente, não posso afirmar.
Exatamente.
Agora, Ele vai cuidar, e aí volta o texto que você citou. Ele vai cuidar, como foi com José, e vai transformar. Eu sempre lembro no último capítulo de João, quando há o diálogo entre Jesus e Pedro. Que, né, Pedro, tu me amas e tal, né? Apascenta as minhas ovelhas. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí o Senhor faz uma profecia, né? Que um dia, né, você não vai conseguir vestir se você... E aí está passando o João. Lembra? E aí ele perguntou, e quanto é este?
Né? Senhor, você só tem para mim e para ele. Somente eu vou sofrer? Exatamente. Ele e ele. O que vai acontecer?
Eu amo a resposta.
E a resposta é: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu venha, o que, que você tem a ver? Entendeu? E para mim ele diz:
como sempre, excelente.
É, para mim ele diz assim: Pedro é Pedro, uhum. João é João.
Exatamente.
E o Senhor conhece a gente. Joel é Joel. Gilmar é Gilmar, Lari é Lari, Veri é Veri, né? O que nós temos em comum, nós quatro? Que o Senhor está conosco. Agora, como será a nossa vida? Né? Não sabemos.
Tudo que precisamos nós saber e ter certeza é que nossa vida está nas mãos de Deus, está sob o controle de Deus. E é uma escolha nossa. Aconteça o que aconteça, finalmente, a única segurança que Deus me disse é assim: se você está em mim, então você será salvo. É, você vai me livrar? Não, eu não prometi isso. Eu vou sofrer, não vou sofrer? Você está no mundo de pecado. Aqui vai acontecer. Enquanto estejam aqui, vocês tereis aflição. Tereis, mas tranquilo, eu vou te deixar minha paz, tranquilidade. Saber de que você não vai passar sozinho. Eu vou estar contigo.
A paz que excede até a nossa compreensão, como Paulo diz.
Exatamente.
Né? Eu não entendo o que eu estou...
Quando eu vejo, por exemplo, como os mártires morreram, né? Muitos deles cantando, louvando a Deus. Eu penso assim, mas como? Alguém que está nessa circunstância pode alabar a Deus, pode louvar a Deus, pode agradecer a Deus. Paz que sobrepõe todo entendimento.
Isso é. Larissa, eu tenho um desafio para você.
Eita,
trazer de volta o pastor Joel Flores.
Ah, mas para, é um prazer.
Para o programa, né? Hoje a gente tem o pastor
pelo
viaja.
Pelo menos em setembro.
Yeah.
É.
Isso. O pastor viaja muito, mas nós podemos, né, trazê-lo pela tecnologia e tudo
também,
mais.
Também,
né?
Também. Mas em setembro teremos aqui.
Por certo.
E assim esperamos. Vamos viajando do pastor.
Vai ser semana especial.
Semana especial. Larissa, por isso é um desafio para você,
desafio
Larissa.
Mesmo, velho,
o Senhor
realmente
é contigo.
Amém.
E ele há de te fortalecer para conseguir.
É, até porque ele fez seu casamento.
Tem um certo elo.
Pastor, só para a gente finalizar aqui, para o pessoal que quer continuar acompanhando você também, suas pregações, principalmente, né, para a glória do Senhor. Onde podem te acompanhar? Nas redes sociais?
Nas redes sociais, em Instagram, estou como pr.joelflores, ou Pastor Joel Flores, Facebook, Pastor Joel Flores, e YouTube, Pastor Joel Flores. Todo qualquer Pastor Joel Flores.
Para não complicar.
Para não complicar, ali.
Pronto. Procurou Pastor Joel Flores e encontrou.
Foi ótimo tê-lo aqui outra vez, viu?
Foi muito bom.
Para como mim, todas as vezes.
Sempre é um prazer. Porque cada vez que eu falo com vocês, estou aprendendo. Estou aprendendo o idioma. Estou aprendendo. Então...
O prazer é nosso. Sim? Correto?
O prazer é nosso.
Nos alegramos. Total. Até amanhã, Larissa.
Até amanhã. Hoje é quarta, né? Então,
quarta-feira, amanhã.
Amanhã já sabemos quem é a nossa convidada do dia.
É.
A gente se vê.
Obrigado, pastor Gilmar.
Privilégio.